E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, vamos começar aqui mais um tópico super importante da matéria, um tópico muito trabalhado, um tópico que é muito gostoso de estudar e, inclusive, ele serve de base para outros tópicos. Pois é. Olha só, o tópico de princípios constitucionais da administração pública usualmente é fácil em prova, usualmente. Não é tão difícil. Boa parte das questões são bem fáceis, a gente desenrola bem numa boa. Só que tem algumas questões mais pesadas, no qual exige um pouco mais assim de entendimento doutrinário, um pouco mais do desenrolar do candidato, e também tem questões que fazem o seguinte: elas podem pegar uma parte de princípios, uma parte de um outro tópico, misturar e fazer uma questão na qual ela conjuga então outros tópicos e os tópicos de princípios. Por isso, esse tópico aqui é muito importante. Ele é um tópico meio basilar do direito administrativo. Cara, vou te mandar real, hein? Às vezes, mesmo que não tenha o tópico princípios da administração pública expresso no edital, é legal dar uma olhada. Porque tem muitos outros tópicos que é difícil a gente conversar sem falar de princípios, sabe? Aqui nós iremos aprender algumas bases da matéria que, cara, se a gente não desenrolar, vai faltar lá no outro tópico também. Então não tem choro. Pelo menos o basicaço tem que manjar bem. Pelo menos. Se tiver expresso no edital, opa, a banca pode aprofundar, porque não é só limpe, não, tá? Tem vários outros aqui. Então vamos descascar esse abacaxi, vamos deixar o negócio redondo e bora trabalhar essa parte aí dos princípios. Mas a primeira coisa, vamos fazer uma pequena introdução e entender um pouco disso aqui. Olha só, vamos fazer uma introduçãozinha. Vamos fazer aqui uma rápida introdução para desenrolar melhor essa parte. Seguinte, para que serve o princípio, Thales? Qual que é o objetivo dos princípios? Ó, quando a gente fala dos princípios, eles têm como objetivo nortear, vou escrever o conceito e eu te explico, beleza? Nortear o sistema jurídico. Dar um norte ao sistema jurídico. Nós estamos falando de diretrizes e orientações gerais que devem ser observadas. Beleza, saca só. Saca só. O princípio é diferente de uma regra. A regra é algo que está tipo assim, ó, expresso. Por exemplo, é proibido matar, entendeu? Tal coisa é assim. O concurso público tem validade até 2 anos. Isso é uma regra. Isso é algo fixo, que é algo objetivo, muito mais fácil de identificar. O princípio, ele já tem uma natureza mais abstrata. Ele não é uma coisa assim, sabe? Deixa eu dar um exemplo. Olha só. Exemplo de uma regra. Você não pode furtar bens dos outros. Pronto. Você não pode furtar bens dos outros. Isso é uma regra. E tem um princípio que muitas vezes a gente aprende de criança, o princípio da honestidade. O princípio, ele é uma coisa mais genérica. Por exemplo, ó, nunca, vou dar um exemplo, tá? Nunca sua mãe e seu pai falou assim para você: não pode pegar troco a mais. Se a pessoa te passar o troco errado, você devolve. Eles nunca te falaram isso, beleza? Vamos imaginar que nunca falaram. Mas vamos imaginar que eles te educaram com o princípio da honestidade. Beleza? Beleza. Eles nunca falaram, ó, não pode pegar dinheiro a mais no mercado se a pessoa der o troco errado. Mas te incutiram o princípio da honestidade. Beleza. Se a pessoa te passar um troco a mais, mesmo que nunca falaram para você que não podia, e você tem honestidade em você, o que que você vai fazer? Você devolve. Por quê? Porque o princípio da honestidade, ele engloba isso. Aí tu tá andando na rua, alguém vai pôr um dinheiro no bolso, põe errado, o dinheiro cai. Aí tu vai lá e pega aquele dinheiro. Você nunca ouviu falar: olha, se alguém deixar cair o dinheiro, eu tenho que pegar e devolver. Não te falaram dessa forma. Mas você tem em você o princípio da honestidade. O que que você vai fazer? Ô, bizonho, tá deixando o dinheiro cair, fi? Você vai chamar a pessoa e vai devolver. Você entendeu o que que seria um princípio? A regra é algo tipo assim: não pode se aproveitar e pegar troco a mais do mercado da pessoa que passou errado. Isso seria uma regra. O princípio é algo mais genérico. Por exemplo, a honestidade engloba isso, engloba a pessoa que deixou o dinheiro cair no chão do bolso, não viu, você vai lá e devolve. Isso que é um princípio. É que quando a gente fala da administração, ela tem os princípios próprios. Eu estou explicando aqui a honestidade só para você entender o que é a vibe de um princípio, sacou? O princípio é algo mais amplo. O princípio, ele é algo que a gente vai aplicando nas situações concretas que a gente vai interpretando. Então, o princípio é o quê? É uma diretriz. É uma orientação geral que tem essa natureza mais abstrata que vai nortear o sistema jurídico. O sistema jurídico é o nosso conjunto de leis, lembra? CF, leis, decretos. Então, os princípios servem de norte, porque tem dados momentos que a gente não está escrito o que é para fazer. Tem dados momentos que a gente fica meio assim, tá? O que, que eu faço? O princípio norteia. Igual falei, caiu o dinheiro no chão, a pessoa derrubou, não viu, você pega o dinheiro. O que, que eu faço agora com esse dinheiro? Você tem um princípio que norteia a sua atuação, que é o princípio da honestidade. O que seria honestidade? Ô, bisonho, teu dinheiro caiu. Você devolve o dinheiro, sacou? Beleza, essa que é a pegada de um princípio. Agora, a gente foca nos princípios constitucionais da administração pública. Vamos lá. Vamos aos detalhezinhos, ó. Vamos aos detalhezinhos. Esses princípios aqui que nós estamos falando, eles são para a administração pública. Beleza. E a aplicação desses princípios se dá para quem? Bom, a aplicação desses princípios ocorre primeiro para os entes federados. Ente federado são os entes da administração direta. Então, a aplicação desses princípios está lá no caput do artigo 37, que já a gente fala dele. Já vou mostrar ele aqui. Mas ele serve para os entes federados, União, Estado, DF e Município. E aqui tem um detalhe, hein? Para os entes federados dos três poderes da República. Então, esses princípios que nós vamos estudar, eles servem para União, Estado, DF e Município, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se a questão falar para os três poderes, lógico, para os três poderes. Esses princípios também são aplicados. Esses princípios também são aplicados para os entes da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Esses entes da administração indireta também têm que observar esses princípios. Cara, até aqui bem fácil, até aqui bem tranquilo. É que na prova, a banca vai falar assim, ó, a aplicação é só para o executivo. Mentira, legislativo e judiciário também. A aplicação é só para direta, autarquia e fundação pública. Mentira, também serve para empresa pública, sociedade, economia mista, tal, para toda indireta, beleza? Beleza, até aqui é o padrão. Mas agora eu vou aprofundar um dedinho contigo. Tranquilo? O tio vai aprofundar um dedinho. Vamos colocar aqui uma pequena observação. Uma pequena observação. Sabe quando a administração pública... Então vamos lá, peraí, vamos mais simples, ó. Os entes da administração pública têm que observar os princípios constitucionais? Lógico que tem. E os particulares? Particular não, porque são princípios constitucionais da administração pública. Então, esses princípios são para a administração, não são para particulares. O cara tem a empresa privada dele, ele não tem aplicação desses princípios, ele tem de outros. Tá, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas agora o detalhe é, e quando a administração pega um serviço público e delega para um particular. Quando ela descentraliza para um particular. Quando, por exemplo, o município pega uma atribuição dele, que é o transporte coletivo urbano, e passa para uma concessionária de serviço público. Esse delegatário, esse particular, tem que observar esses princípios? Sim, claro que tem, mas olha só. Claro que tem. Então, ele também é aplicado para delegatários. para delegatários de serviço público, que são esses particulares que receberam a prestação de um serviço público, para delegatários também. Então, quando nós tivermos um particular prestando um serviço público, quem que é o delegatário mesmo? É o delegatário de serviço público. É um particular que recebeu a delegação para prestar um serviço público, como, por exemplo, uma concessionária, uma permissionária. Eles também têm que observar, beleza? Beleza. Falou de forma genérica, ok. Mas agora vem a pergunta matadora. É um pouquinho mais aprofundado, mas aí, na sua integralidade, tipo assim, tem que observar tudo? Cara, vai dar discussão. Mas você pode colocar o seguinte, para delegatários também. Mas não precisam observar e não seria uma observância de forma integral. Mas, vírgula, não de forma integral. Ou seja, eles têm que observar, mas não com a mesma intensidade que a administração pública. Quer ver um exemplo? Imagine que eu sou o diretor de um órgão público. Eu posso nomear o meu irmão para exercer um cargo de dirigente ali dentro? Não posso, porque viola a impessoalidade. A gente vai ver que a impessoalidade, ela também tem essa relação com o nepotismo, que vem do nepotismo. Eu não posso colocar o meu irmão. Beleza. Agora imagina que eu sou o dono da empresa de ônibus que recebeu a delegação, sacou? Eu posso colocar o meu irmão ali para ser o diretor, para ser um chefe ali dentro? Posso, porque aí não é nepotismo, é uma empresa privada. Então, mesmo prestando o serviço público, você reparou que a impessoalidade, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, ela é um pouco mais relativizada? Então, isso também é um pouco mais aprofundado, um pouquinho mais para ficar de olho. Mas a ideia é, particulares que receberam a delegação para prestar um serviço público, tem que observar os princípios? Tem, sim. Contudo, não é de forma integral. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print, negócio está na tela. Que a gente vai trocar aqui e te mostrar uma outra paradinha. Pronto? Fica demorando não, hein, filho? Fica demorando para bater o print não, porque já sabe, né? Jacaré que dorme vira bolsa. Então tá, trocando aqui. Essa outra parte que eu vou falar agora, ela é bem básica, sabe? É bem tranquila. Mas não é porque é básica que pode ser negligenciada. Se tu estudou um tempo maior, fala, ah, isso aqui é, mas cuidado. Quando a gente fala dos princípios constitucionais da administração pública, nós podemos dividi-los em duas categorias. Vamos anotar, vamos fazer um esqueminha para ficar bonito. Ó. Vou fazer um esqueminha aqui. Então, quando a gente fala dos princípios constitucionais, tá? Porque tem princípios em leis, não é o que a gente trabalha aqui agora. Opa, deixa eu te escrever bonito. Quando a gente trata dos princípios constitucionais, tá vendo? Ó? Já vou te explicar o porquê que eu tô dando essa ênfase nos constitucionais. Da administração pública, nós podemos dividi-los em duas categorias. Nós temos os princípios expressos. Saca só os sinônimos que eu vou jogar para você aqui agora. Os princípios expressos podem ser chamados de princípios escritos, explícitos ou mesmo de princípios positivados. Sabe por que a gente fala que é um princípio expresso, explícito ou positivado? Porque o nome dele está escrito na Constituição Federal. Está escrito, quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha só o 37, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o nome deles está escrito. Por isso que a gente chama de princípios expressos, escritos, ó o cebolinha, escritos, explícitos ou positivados. Quando a gente fala aqui dos princípios expressos, nós estamos falando da mnemônica mais velha do mundo dos concursos públicos. É o famoso LIMP. É o famoso LIMP. Quem que é o LIMP, Thales? São aqueles cinco princípios que nós acabamos de ver aqui, fi, ó. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade. Vamos no simples e vou aprofundando, tá? A moralidade, a publicidade. E o mais novinho, que foi inserido depois, a eficiência. Tá, esses são os princípios expressos. Por que que a gente chama, tem esses sinônimos, tá? De escritos, explícitos ou positivados. Porque é bem simples. Para nós encontrarmos eles na Constituição Federal, a gente utiliza um critério. Sabe que critério que é esse? A alfabetização. É, basta ler, basta ser alfabetizado, e ler o caput do artigo 37, o nome deles está escrito. É o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Utilizamos esse critério tão antigo, tão tradicional, que é simplesmente a leitura, a alfabetização, ó. O nome deles está escrito. Sabe por quê? Porque nós temos uma segunda categoria. Que são os princípios, olha agora, ó, implícitos. Ou princípios não escritos, não positivados, também poderia ser jogado. Os princípios implícitos são todos os demais. São os demais princípios, ou seja, qualquer princípio que não seja o LIMP. Não faz sentido? Todo sentido do mundo. Isso aqui é muito fácil. Então, a primeira regra tem que ser bizonho para perder a questão, sacou? Tem que ser bizonho. Nós temos, então, a divisão básica. Princípio expresso e implícito. Expresso só tem cinco. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o LIMP. Todos os outros são princípios implícitos. Sabe por quê? Implícito porque o nome deles não está escrito na CF. Nós iremos extraí-los das ideias constitucionais. Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, a gente vai extraí-los daí, das ideias da Constituição. Mas sabe, uma parte tem que tomar cuidado? Cara, quando vem questões perguntando ali se é princípio implícito, se é princípio expresso, 99% é aqui, limpo, expresso, o resto tá. Mas olha o bizu, ó. Olha o bizu. Isso aqui, a gente está falando dos princípios constitucionais. Sabe por quê? Porque há princípios que estão previstos em outros instrumentos normativos. Nós temos princípios que estão previstos, por exemplo, em leis. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Não é para sair correndo, segura, deixa eu te explicar. Por exemplo, ó, quando a gente trata da Lei 9784 de 99, a gente tem lá o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ih, cara, lá na 9784 esse princípio está expresso. Lá na 9784, esse princípio está escrito. Então, na Lei 9784, a razoabilidade e a proporcionalidade não é um princípio implícito, é um princípio expresso. Aí você tem que tomar um cuidado com o comando da questão, sacou? Só que você não tem que adivinhar, a banca vai falar, é para você. Agora, você vê que é uma questão mais genérica, falando de princípios constitucionais e tal, ela joga isso. Ah, vou te falar um negócio, viu? Isso aqui também pode vir na sua prova de constitucional, porque essa parte aqui muitas vezes também vem dentro dos editais de direito constitucional. Entendeu a diferença? Então tá, só fazer essa observação para ficar de olho. Mais um ponto super importante também. Mais um ponto assim, hiper mega power importante também. É o seguinte. Vou colocar aqui uma observação. Olha só. Tem princípio expresso e tem princípio implícito. Como o expresso está escrito, ele prevalece sobre o implícito, certo? Errado. Entre princípios não há prevalência, não há hierarquia. Vamos anotar que isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui tem altas pegadinhas dessa parte. Entre princípios ênfase na palavrinha não. Entre princípios não há hierarquia. Entre princípios não há prevalência. Ou seja, um princípio não manda no outro. Não é porque um princípio está expresso e o outro não que o expresso manda. Não é porque um princípio está escrito e o outro está implícito que ele manda. Então aqui é o seguinte: o que que você vai ficar de olho? No jeito que a questão trabalha. Cara, tem cada questão maldosa aqui que eu vou te dizer. A questão fala assim, ó. Para observar determinado princípio, a administração pode agir em detrimento de outro. Sabe o que é isso? Para atender um princípio, você pode sacrificar outro? Claro que não. Por exemplo, para atingirmos a eficiência, poderíamos, negligenciar a legalidade? Não. Tipo assim, imagina que o policial vai lá, encontra o Peba e sabe que o Peba está devendo, sabe que o Peba está com coisa errada. Mas na hora ele conseguiu se livrar dos paradas. Cadê a droga? Não, não tem droga, senhor. Tem droga sim. Onde você pôs a droga? Não, senhor, não pus tal. Você sabe que ele escondeu a droga e a arma e tá por ali. Ele não quer falar. Pô, se tu pegar, levar ele no cantinho e fizer uma espécie de massagem nele, existe a possibilidade dele contar onde a droga tá? Claro que tem. Ele vai cantar igual um passarinho. Ele vai contar até o que ele colava na escola. Isso é eficiente? É super eficiente. Mas isso é ilegal. É ilegal, não pode. Principalmente se é testemunha, aí é mais ilegal ainda. É ilegal, tô brincando, hein? Não pode. Por quê? Para ser eficiente, não podemos desprezar a legalidade. Então, para atingirmos eficiência, não podemos desprezar a legalidade. Não dá. Por quê? Não podemos aplicar um princípio em sacrifício dos demais. Nós não podemos aplicar um princípio negligenciando os outros. Aí, cuidado, que a questão fala, que o princípio não sei o que prevalece sobre o outro. Que a aplicação desse princípio em detrimento de não sei o que lá, que detrimento é tipo em prejuízo. Não pode. São questões assim, sabe, meio leves assim, ela é meio, sabe, você lê, ela te leva a erro. Não é aquela coisa gritante. Ah, esse princípio é mais foda que o outro. Não. Ela é meio assim, sabe? Meio maliciosa. Então, o que que você vai observar? Não tem hierarquia, não tem subordinação entre princípios. Um não manda no outro, não tem um princípio mais importante do que o outro. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Então, nada de sair sendo eficiente por aí sem observar o resto, hein, galera? Ah, professor, que ensinou? Eu disse, nem nada, não. Você fica quieto que eu não falei nada disso. Presta atenção em tudo. Agora, nós vimos então essa divisão entre princípios expressos e princípios implícitos. Beleza. Vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho os princípios expressos, que é o famoso LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar então, ó. A gente viu aqui, né? Esses aqui são os expressos, beleza? Vamos começar por eles então, ó. Vamos começar aqui então. Dando uma papiradazinha da hora. Em um por vez, porque os expressos merecem um estudo bem detalhado. Os princípios expressos merecem um estudo bem detalhado. Vamos começar pelo começo. Vamos começar aqui pelo princípio da Legalidade. Caraca, pensa em um princípio relevante para o direito administrativo. Sabe por quê? A lei é a fonte primária do direito administrativo. A lei é a fonte primária. Por isso que a legalidade é um princípio tão importante aqui no nosso estudo. E o que que a legalidade determina? Olha só, veja se não é uma coisa óbvia. A legalidade determina que nós devemos observar a lei. Não faz sentido? Total. Mas cuidado, nós temos, por assim dizer, dois princípios da legalidade. Tem duas legalidades. Tem a legalidade para a administração pública, que é do nosso interesse, e tem a legalidade para particulares. Ah, é? E eles perguntam aqui em administrativo a legalidade particular, que é direito constitucional. E administrativa é a casa da mãe Joana, saca? Eles perguntam aqui como se fosse assim. Tipo, foda-se, sabe? Vamos lá então. Vamos esmiuçar, ó. Vamos esmiuçar. Quando a gente fala da legalidade, nós temos então duas coisas aqui para observar a legalidade, beleza? Beleza. A primeira é a legalidade que deve ser observada pelos particulares. Essa legalidade aqui, nós iremos encontrar lá no artigo, opa, no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. É aquela parte linda da administração pública da Constituição Federal que fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nossa, que bonito, né? O que que a CF fala? Olha que coisa, cara, isso aqui é constitucional, mas a banca pergunta, tá? E ela compara e mistura, por isso que eu tenho que explicar. Nesse caso, nós estamos falando daquela regra constitucional que fala que nós, particulares, somente seremos obrigados a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Somente seremos obrigados a fazer ou a deixar de fazer algo em virtude de lei. Sabe o que isso significa? Que nós particulares temos uma liberdade muito grande. O particular, ele pode tudo aquilo que não for proibido por lei. Nós particulares temos uma autonomia de vontade. Temos uma autonomia de vontade. Sabe o que é isso? Uma liberdade. Cara, é o seguinte: nós temos uma liberdade muito grande. Nós particulares só podemos ser obrigados a fazer algo se a lei mandar. Se a lei não mandar, eu não sou obrigado. A lei manda dar bom dia para os outros? Tu manda. Bom dia, Thales. Alguém chega assim e fala: bom dia, Thales, olha. E não dou bom dia. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu não sou obrigado a dar bom dia para os outros. É uma falta de educação. Moralmente, na sociedade, não é legal. Mas eu não estou fazendo um ato ilegal. Bom dia. Vou dar bom dia. Não sou obrigado, porque a lei não me obriga. E eu também. Então, não sou obrigado a fazer nada que a lei não mande. E outra coisa, eu só posso ser proibido de fazer as coisas se estiver na lei. Se a lei não me proibir, eu toco foda-se, eu faço o que eu quiser. Por exemplo, ah, eu sou menino, mas hoje eu quero sair para a rua vestindo roupa de menina. Vai, filho, tu pode, ninguém vai te proibir. Você pode, não está proibido por lei. Ah, beleza, eu hoje vou lá na rua e eu quero pôr uma fantasia de girafa. Mas vai, cara, seja feliz, entendeu? Ninguém vai te criticar por isso. Vai lá. Ah, eu quero sentar bolacha nos outros. Não, aí já não pode, porque a lei proíbe. Sacou? Então o particular, ele só é obrigado a fazer algo se estiver na lei. E ele só pode ser impedido de fazer algo se estiver em lei. Se a lei não disser nada, ele faz o que ele bem entender, sacou? Ele tem uma autonomia de vontade, ele tem uma liberdade muito grande. Aqui, nós estamos falando, aprofundar um detalhezinho, ó, só um dedinho, tá? Bem de leve. Aqui nós estamos falando
da legalidade, termozinho em latim, lato sensu. Um pouquinho mais aprofundado, ok? Caso a banca pergunte. O que seria, professor, essa legalidade lato sensu? Seria legalidade em sentido amplo. Seria legalidade
em sentido amplo, ok? Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print aí. Que a gente já vai trocar já. Beleza até aqui, professor? Beleza. Tá, então a gente viu a legalidade aplicável aos particulares. Aqui a legalidade que os particulares têm, a liberdade de somente ser obrigado a fazer ou não fazer em virtude de lei. Cara, a banca pergunta, sabia? Em direito administrativo, só essa pica não é minha. Só que é direito constitucional. Mas a DM é a casa da mãe Joana, então já sabe, né? Vai, bate o print logo que o tio tá trocando de tela. Depois ficar reclamando aí, já sabe que jacaré que dorme vira bolsa. Essa é a primeira vertente, a legalidade para os particulares. Agora, a gente vem onde efetivamente nos interessa, que é a legalidade aplicável para a administração pública. Ah, agora sim, nós estamos falando daquela legalidade prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Agora sim a gente chegou na parte que nos interessa, que é a legalidade aplicável para a administração pública. De acordo com esse princípio, a administração pública somente pode agir, a administração pública somente pode agir mediante expressa previsão legal. Essa daqui, vai copiando, vai pegando aí que eu vou te explicar melhor, tá? Vamos primeiro colocar tudo no quadro. Olha só, aqui nós estamos falando, aprofundar só um dedinho de nada também, da legalidade estrito senso, da legalidade estrito senso. Poderíamos chamar, né, só para traduzir aqui, de legalidade em sentido estrito. Olha só, colocar mais uma observação, aí eu vou te explicar legal essa parte. Se por acaso o administrador público praticar um ato que não esteja previsto no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é a lei, tá? Só estou falando isso aqui para ficar bonito. Se por acaso ele praticar um ato não previsto no ordenamento jurídico, ou seja, ele agiu na omissão legal. Esse ato é ilegal. Esse ato é inválido. Esse ato é ilegal. Esse ato é inválido. Vamos lá. Seguinte, quando a gente fala da legalidade aplicável para a administração pública, a gente não tem toda aquela liberdade lá, não. Nós particulares, amplo sentido amplo, a gente fala o que a gente quiser, cara, desde que a lei não proíba. Agora eu estou no meu cargo, beleza? Eu vou praticar um ato. Eu pratico o ato que eu quiser? Negativo. Eu vou pegar a lei e a lei está lá, ó. Ato A, B, C, D, E, F, G. Eu só posso praticar um daqueles atos que estão previstos em lei. Então, os atos que eu vou praticar aqui com base no meu cargo, só para dar um exemplo, ó. Tá vendo? Imagina que isso aqui é a lei do meu cargo, tá? A lei fala, olha, você pode praticar esse ato, esse ato e esse ato. São os previstos em lei. Ah, professor, mas tem um outro ato aqui que não está na lei. Posso? Opa! Tem um ato que não está na lei. Posso? Claro que não. Claro que não. Eu posso inventar um ato? Não! Princípio da reserva, princípio da legalidade. Calma que a reserva legal já chego. Princípio da legalidade. Ou seja, só pode fazer o que está na lei. Ah, mas e se a lei disser nada, o que eu faço? Nada! Você não pratica, você fica parado. Então, quando o administrador público vai agir, ele tem que escolher uma dessas opções aqui, ó. Ele pode fazer isso, isso e isso. Isso que está fora da lei, não. Esse é o princípio da legalidade. Ele só faz aquilo que a lei manda ou que a lei autoriza. Ele só vai praticar atos que estão contemplados na lei. Ele não pode agir na omissão legal. Se por acaso ele pratica um ato que não estava previsto em lei, esse ato é ilegal. Esse ato é inválido. E ato inválido a gente anula. Ato inválido a gente anula. Saca só. Olha aqui que questãozinha maliciosa. A questão fala assim, ó. O administrador público poderá fazer tudo aquilo que não foi proibido pela lei. Certo ou errado? Tá errado. O administrador público tem essa liberdade toda de fazer o que a lei não proíbe? Mentira. Essa é a legalidade para os particulares. O administrador público só faz o que está na lei. Então, cuidado para a banca não fazer isso aí. Ela fazer essa troca. É muito comum, cara. E a gente fala, ah, que isso é de princípio, é bobeira. Aí vai lá, ó, vral, cai na pegadinha. Então, pode bater o print aí. E toma cuidado para não confundir, então, a legalidade aplicável aos particulares com a legalidade aplicável à administração pública. Beleza até aqui? Tá. Agora eu vou te mostrar uma outra pegadinha que pode vir em prova também. Beleza? Beleza, professor. Uma diferenciaçãozinha, ó. Cuidado para não confundir. Ó. Peraí, deixa eu pegar aqui o negócio. Ó. Cuidado. Para não confundir. Confundir o que, professor? Confundir o seguinte. Legalidade, que é o que nós estudamos, com reserva legal. Então, cuidado para não confundir o princípio da legalidade, que é o que nós acabamos de estudar, com o princípio da reserva legal. Beleza? Beleza. Thales, o que é a legalidade? A legalidade é o dever de observância da lei. Tem que observar a lei. Só pode fazer o que está na lei, só age mediante previsão legal. Os atos que praticam devem estar previstos em lei. Então, ó, os atos que a administração pública pratica, da administração, ok? Devem estar previstos em lei. E a reserva legal, Thales? A reserva legal já determina que algumas situações dependem de lei para serem concretizadas. Vamos anotar aí. A reserva legal são aquelas situações que dependem de lei, ou seja, tem que ter lei. Tem que ter uma lei para a sua concretização. Depende de lei para a sua concretização. Ou seja, é algo que para ser feito tem que ter uma lei. Dá um exemplo? Eu vou te dar o exemplo. A criação dos entes da administração indireta. Para criar os entes da indireta, o que precisa? Lei. Tem que ter lei. É a lei que cria a autarquia, é a lei que autoriza a criação dos outros entes, mas tem que ter lei. Sacou? Então, olha só. Isso aqui cai bem em prova, tá? Pegadinha bem comum, inclusive. Quando a gente fala legalidade ou princípio da legalidade, significa que o administrador público não pode agir livremente. Ele só vai praticar os atos que estão expressamente previstos em lei. Ele não pode agir na omissão legislativa. Se a lei disser nada, o que ele faz? Nada, ele fica quieto, ele não age. Agora, a reserva legal, olha o nome, ó, reserva legal. Aquilo está reservado à lei. Ou seja, só pode ser feito por meio de lei. Então, a reserva legal significa que determinado assunto está reservado à lei. Somente por meio de lei aquilo poderia ser feito. Por exemplo, para criar um ente da indireta, é só por meio de lei. Para criar ou extinguir um órgão público, não pode por meio de um ato administrativo. Precisa de lei. Show de bola? Beleza, bate o print aí. Pode bater o print aí. Parece bobeira? Mas essa aqui derruba muita gente, cara. Faz a questão, às vezes, sabe? Meio na correria ali. Aí já viu, né? Aí já viu. Bateu o print? Tá tudo beleza? Então, show de bola. Terminamos aqui o primeiro princípio expresso, que é o princípio da legalidade, bastante importante. Mas aí no próximo vídeo a gente vai continuar tratando os demais princípios expressos. Na sequência, a gente esmiúça os implícitos e um pontinho a menos para se preocupar no edital. Valeu, forte abraço, até a nossa próxima aula.